A inteligência artificial promete transformar as campanhas eleitorais, mas também amplia os riscos de manipulação de conteúdo, desinformação e o uso de imagens e vozes falsas. Pensando nesse novo cenário, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou regras inéditas para as eleições 2026, estabelecendo limites para o uso da IA por candidatos, partidos e plataformas digitais. O objetivo é permitir o uso responsável da tecnologia sem comprometer a transparência e a confiança no processo eleitoral. Eu recebo aqui nesse momento o professor Leandro de Souza, que também é especialista em tecnologia, para nos explicar, a partir dessa nova legislação do TSE, o que vai poder e o que não vai poder acontecer em meio às campanhas eleitorais com o uso da inteligência artificial. Leandro, bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia a toda a audiência da CBN Cascavel. Então, agora vai começar as eleições, né? Então, temos aí há menos de 15 dias e uma grande preocupação que está havendo é com o uso da inteligência artificial neste tipo de conteúdo, que já vinha acontecendo há um bom tempo, né? Essa foi uma preocupação até em um grau bem menor nas eleições municipais, até porque a evolução de alguns aspectos tecnológicos, como a manipulação para vídeo e para áudio, ainda estava... Hoje eu até comentei com alunos hoje de manhã, eu falei assim, a única coisa constante na tecnologia é mudança. Então a gente fala assim, qual é a melhor IA hoje da última semana? Porque amanhã já tem outra. Ela está evoluindo muito rápido e uma preocupação é porque alguns conteúdos eles estão assim, extremamente hiperrealistas e até difícil, se você não entendeu até o contexto, para você saber que aquilo é algo manipulado, que a gente chama de material sintético. Ou seja, um material gerado por uma inteligência artificial. E, na verdade, é uma preocupação que já houve, no caso, para as eleições anteriores. Inclusive, o TSE ele fez uma resolução, a resolução, deixa eu pegar o número certinho aqui, 23.732 em 24, que já tratava desse tipo de conteúdo utilizado pela inteligência, gerado pela inteligência artificial. Né? Até, eu tirei um trechinho aqui, fazer uma leiturazinha rápida só para a gente entender. O artigo 9º, no primeiro parágrafo da resolução 23.732, diz o seguinte, ó, é proibido o uso para prejudicar ou para favorecer candidatura de conteúdo sintético em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos, que tenha sido gerado ou manipulado digitalmente, ainda que, mediante autorização, para criar, substituir ou alterar a imagem ou voz de pessoa viva, falecida, fictícia, entre parênteses, deepfake. Qual é maior? Esse aqui é 24. Tem a cartilha que foi lançada agora recente, 2026, ali assinada, né, pelo ministro Nunes Marques recentemente. Então, só para pegar que 2024 já existia essa preocupação. Mas, claro, que nós estamos agora entrando nessa era que seria, né, já podemos dizer que quase que uma eleição com forte uso de IA. Então, o debate esquentou mais agora pela convenção do PL com vídeos de uso da inteligência artificial, mas a preocupação é o quê? Nós, eleitores, né, nós, eu acredito que a maioria já tem um acesso facilitado a uma inteligência artificial. Só que, agora a gente pensar em quem está fazendo a produção de conteúdo, o que é e o que não é permitido nesse uso. Então, existe uma coisa que, assim, eu posso fazer dada que há uma autorização. Sim, você pode fazer esse tipo de conteúdo. O que não pode ser feito é um conteúdo que ele gere algum aspecto falso, né? Então, ou seja, gerar desinformação, principalmente se eu usar aspectos de um candidato falando de outro candidato, no sentido de que eu pego uma imagem e tento gerar isso colocando frases que não são daquele candidato. Áudios, hoje, inclusive... foi assinado o plano de conformidade das Big Techs relacionadas ao uso da inteligência artificial. E nós temos ali, você tem lá a Meta, você tem lá o X, antigo Twitter, você tem lá TikTok, Quai. E além disso, olha que interessante, foi ampliado esse escopo para Anthropic, foi para OpenAI e também tem mais uma terceira que não vou me lembrar agora. Mas, ou seja, não é só a parte da rede social, agora é quem faz a geração desse conteúdo. E o que tem nesse aspecto desse plano de conformidade? Primeiro que é a retirada e banimento de perfis que foram localizados, foram identificados com o uso dessa forma de criação de conteúdo falso, utilizando a inteligência artificial. Por quê? Elas têm, inclusive, tá colocado uma multa diária caso esses perfis não sejam removidos em tempo. E isso gera um aspecto também de que quem é que gera esse conteúdo, tá? Porque, assim, é uma coisa importante, depois até separei mais um trecho aqui da resolução mais atual, que fala com relação a compartilhamento e criação, não necessariamente você precisa ter um vínculo, mas o próprio fato de eu ter que compartilhar uma desinformação pode acarretar algum tipo de punição. Às vezes, de uma forma inocente, a pessoa acaba compartilhando esse tipo de conteúdo, às vezes até porque o brasileiro gera muito isso, gera muito conteúdo com humor. Às vezes a pessoa acha engraçado, vou compartilhar porque é engraçado. Mas tá, dentro daquele conteúdo há uma desinformação, inclusive utilizando imagem de candidatos, e isso pode acarretar em algum problema. Tá? Deixa eu até pegar aqui, só para trazer essa informação. Olha aqui, ó. Isso aqui já agora no... Deixa eu até pegar o número certinho aqui. No 23.755, na resolução de 2026 agora, tá? Então, essa resolução do TSE é bem atualizada e ela diz o seguinte, ó, de divulgação ou compartilhamento de conteúdo sintético gerado ou modificado por inteligência artificial ou por tecnologia equivalente, em desacordo com as regras de rotulagem ou incidente na vedação previstas nesta resolução. E aproveitando, inclusive, aí fala, Leandro, é proibido geral? Não é proibido totalmente. Tem algumas restrições que diz o seguinte. Então, aqui no artigo 9b, diz o seguinte. A utilização de propaganda eleitoral em qualquer modalidade de conteúdo sintético... Vou resumir, porque o conteúdo é grande. Sim, Vou pular na parte que nos interessa. Aqui, ó. Pode, assim, então, desde que impõe ao responsável pela propaganda o dever de informar de modo explícito, destacado e acessível o conteúdo, que o conteúdo foi fabricado ou manipulado e qual a tecnologia que foi utilizada. Ou seja, tem que estar claro, tem que ter uma tarja, tem que ter algum lugar para ser conteúdo gerado por IA. Né? Por quê? Porque a pessoa também ela tem essa consciência. Então você não pode manipular o eleitorado nesse sentido. Então você pode criar alguns conteúdos. Hoje a gente tem, por exemplo, não sei se já ouviu falar da Dona Maria, que é uma comentarista de política que é feito por IA. E ela tem um perfil com milhares de seguidores. Então, agora tem que estar... Essa descrição. Às vezes a pessoa faz o perfil porque acha legal e não sabe que tem essas restrições. Então, pode fazer? Pode. Você pode colocar ali com... Deve ter estado escrito que foi gerado com IA. Outro caso é que também tem uma restrição que esses conteúdos têm que cessar 72 horas antes da eleição e 24 horas depois. Ou seja, nesse intervalo, você não pode postar nada, independente se foi autorizado, se não foi. Então, isso é uma restrição. Mesmo 72 horas antes da eleição, 24 horas após, não pode ser postado qualquer tipo de conteúdo relacionado ao uso da inteligência artificial. E qualquer preocupação, agora me lembrei o nome da empresa, a Eleven Labs. Por quê? A Eleven Labs, para quem não conhece, é uma empresa que ela é especialista em áudio. Então, isso é legal porque, assim, vamos supor, Marcelo, que você tem uma empresa e quer responder clientes. Então, você pode jogar a tua voz e a própria empresa, ela dá mecanismos para gerar respostas com o seu tom de voz, com a forma que você fala. Tá? Só que isso, claro, usado para o bem, tudo certo. E agora, quando vou manipular áudios, e que é muito comum mandar no WhatsApp, né? Então, como é que você vai saber? Esse áudio sintético, atualmente, ele está muito assim... É muito sutil você perceber que ele foi
convincente,
um áudio...
né?
Exato. Os áudios que você vê esses vídeos da internet, você consegue pelo áudio entender que é manipulado. Mas tem alguns, agora usando esse da Eleven Labs, que ele, cara, assim, você cai, se você mandar um áudio para mim, eu mesmo falando, eu sou capaz de falar, será que eu falei isso? Porque a geração dele é muito fiel, certo? E essa é uma grande preocupação, né, do Tribunal Superior Eleitoral, que você comece a ter essa produção de áudios falsos. Então, por isso que a Eleven Labs também entrou nesse plano de conformidade, para que ela possa, também, caso identifique clientes, mesmo pagantes, né, que façam esse tipo de manipulação, que ela faça o bloqueio e faça as informações com relação a isso. Né. Com a relação de fake, quem ainda não conhece, só para entender, é aquele que você cria, né, você utiliza a fisionomia de outra pessoa, né, colocando, gerando ou um vídeo totalmente sintético, ou eu gravando meu vídeo, mas eu substituo, né, a minha face, né, deep face, que é fazer um vídeo falso como se fosse outra pessoa falando alguma coisa que efetivamente ela não falou. Me lembro ainda que eu vi alguns vídeos, isso há alguns anos, que fizeram umas manipulações usando o Obama. na época. E a gente falou, poxa, imagine se isso aqui, como que vai ser isso aqui daqui a uns anos? E acho que nem passou tanto tempo, foi meio recente. E, assim, evoluiu grandemente. E hoje é uma tecnologia que está acessível a qualquer um. A pessoa dá uma pesquisada, procurar um vídeo tutorial no YouTube, né, tem algumas ferramentas que ele já consegue fazer. E tem gente que realmente trabalha com isso, que é profissional. Então, tem vídeos realmente que você fica naquela dúvida. Né, até a gente usou hoje alguns filtros, né, que a gente já viu, que é o caso. Né, às vezes a pessoa faz ligação de vídeo hoje, utilizando um filtro e aplicando a deepfake em tempo real. Então, né, hoje é mais, bem mais complexo você ter essa identificação. Então, para quem é o leitor, para quem tem que ficar sempre atento, primeiro, estamos numa fase que vai ser bem complicada com relação de IA. Então, é sempre importante para que evite divulgar algum conteúdo que você não saiba a fonte oficial. E, às vezes, pode acontecer até de uma fonte oficial divulgar. Já vi isso aí acontecer, né, depois fazer a retratação. Mas, assim, sempre ter aquela pulguinha atrás da orelha, se aquele conteúdo é real ou não é. É assistir mais debates, mais coisas reais mesmo, para que você possa estar divulgando, se for o caso, né, compartilhando dentro dos seus interesses, algo que realmente traga um conteúdo fiel à realidade. Com relação ao uso, para quem trabalha na área, eu acredito que agora, nesse momento também, essas ferramentas são um pouco mais rigorosas. Geralmente eles fazem um corte mais acima. Então, de repente, você está gerando conteúdos para sua empresa. Pode ser que ele seja, de certa forma, bloqueado em algum momento, né, porque ele sobe um pouco a regra. Então, é melhor cortar e depois voltar do que fazer o contrário. Uhum. Então, para quem é gerador de conteúdo e utiliza essas tecnologias, fica atento também para que seu conteúdo não seja bloqueado em algum momento pelo uso das inteligências artificiais.
Leandro, vamos falar um pouquinho sobre responsabilidade, porque essa já é, inclusive, uma discussão não tão recente assim, sobre a responsabilização de quem faz essa produção e disseminação do conteúdo. Qual é a responsabilidade das redes sociais, das plataformas, nesse combate à desinformação produzida por inteligência artificial? É quem produziu? É a plataforma onde aquele material está sendo disseminado? Vamos falar sobre isso.
Hoje tá ambos os casos. Então, tanto para o produtor do conteúdo, quanto para a própria plataforma. Então, eu já vou até aproveitar aqui para trazer mais um conteúdo aqui sobre o plano de conformidade, que diz o seguinte, ó, acordos do TSE com as Big Techs, né, foram firmados então com a Meta, o Google, o X, que é o antigo Twitter, Telegram, TikTok, LinkedIn, além dessas empresas das geradoras de IA, como eu falei para você, a OpenAI, a Anthropic e a Eleven Labs. Então, o foco principal é prevenir a circulação de conteúdos ilícitos, conter redes de robôs, e aqui vou abrir um parênteses no texto para dizer assim, hoje a IA, claro, quando a gente fala, a gente lembra muito mais essa parte visual, mas hoje você tem a parte de segmentação de dados, que já é protegida pela LGPD, mas eu posso fazer um conteúdo direcionado para diferentes públicos. Então, por exemplo, eu posso pegar um tema polêmico, dado que as pessoas gostam de se manifestar em redes sociais, e eu produzir um conteúdo e direcionar para o público A e para o público B, de certa forma concordando com os dois, certo? Então, essa forma também de distribuição vai ser monitorada durante esse período, certo? Então, continuando o texto aqui, ó, prevenir a circulação de conteúdo ilícito, conter redes de robôs e impedir o uso ilegal da inteligência para manipular imagens, vídeos, etc. Ó, daí, dentro do plano de conformidade, quais são as questões aqui? A plataforma deve apresentar medidas técnicas de moderação e canais rápidos de denúncia e avisos direcionados a informações aos órgãos oficiais da Justiça Eleitoral. Então, elas vão, caso sejam identificados, elas sejam notificadas e isso não seja retirado. Quem produziu o conteúdo, ou seja, ele pode ter sua rede banida. Então, isso para quem é produtor de conteúdo sabe que isso é ruim, mas também tem algumas implicações da área eleitoral também, que podem ser consideradas como crimes previstos em lei. E para a plataforma, né, que vai acontecer? Ela vai entrar em questões de multas diárias. Então, qual a responsabilidade dela? Ao ser identificado, ela primeiro tem que fornecer canais de denúncia. Esse conteúdo tem que ser, tanto o produtor, né, como eu falei, se ele for fazer, ele tem que colocar uma tarja, mas a própria plataforma fazer uma informação. Na hora que a pessoa vai subir esse conteúdo, ela tem que informar na plataforma que é um conteúdo gerado por IA. Muito provavelmente, naquele período, esse conteúdo acaba sendo suspenso durante esse período de recesso pós e pré-pandemia. pré e pós-eleição, mas caso ela seja identificada, eu vi uma reportagem essa semana, ou foi ontem, não lembro, que mais de 15 mil perfis já foram notificados com relação ao uso de IA na questão das eleições. Né? Uhum. Então, cabe à plataforma então fazer essa análise, fazer bloqueio dos perfis, e caso ela não faça, para cada perfil, ela tem uma multa diária que, salvo engano, posso estar errado, de 8 a 50 mil reais. Tá? Só vou abrir umas aspas aqui, pode ser que sejam valores um pouco diferentes aí para cada plataforma, depende muito o impacto desse conteúdo com relação aos usuários. Então, sim, ela tem essa é uma responsabilidade conjunta, mas eu vejo, sim, de uma forma mais clara, uma punição às Big Techs, no sentido que elas têm que evitar, porque é elas que vão fazer a retirada desse conteúdo. Certo? E muitas vezes até a questão dos perfis, que às vezes não conseguem ser identificados quem fazem, então elas têm essa responsabilidade, pelo menos, de fazer essa limpeza, esse filtro inicial ali dentro desses conteúdos.
E é onde a gente entra naquela linha tênue da fiscalização entre a regulação desse material com aquele argumento que existe sobre a censura, sobre inibir a propagação de material. Mas é uma fronteira muito sutil isso, né?
A gente não sabe onde começa e onde termina essa censura. Até para quem tem acompanhado o caso aí da convenção do PL, tem duas linhas ali. Uhum. Assim, olha, é uma convenção que foi fechada, aí aquela questão, houve uma autorização, não houve autorização, porque segundo o que consta, você tem que ter autorização para fazer essa geração de conteúdo. Aí ficou naquela questão, né? Se houve uma autorização, houve um furo ali nas restrições que tinha. Me parece que é melhor assumir que não houve essa autorização. Mas nesse aspecto, até onde esse conteúdo, ele é um conteúdo que te interessa, é um conteúdo legal, legítimo, e onde isso pode ser considerado, pode ser censurado. Então, se você quer... Existe realmente, né, esses argumentos, mas eu vejo uma área muito cinza ainda, como a gente tem percebido em vários aspectos de algumas outras resoluções, algumas coisas relacionadas a algumas legislações, em que tem uma área ali que a gente não consegue ter muita clareza de estou, né, dentro, em conformidade ou não. Certo? Então, porque, como eu falei, às vezes você pode estar punindo pessoas que estão gerando conteúdo de valor, conteúdo legítimo, em nome de dizer assim, olha, você não pode fazer agora isso aqui, porque, ou seja, subiu a régua, então é melhor eliminar todo mundo, né? Então censurar, entre aspas, inclusive usar essa palavra, a maioria, que depois a gente vai analisando caso a caso. Né? Então tem essa questão e é uma questão um pouco mais complicada, porque como que a gente faz para diminuir essa área cinza? Né? Ou seja, saber realmente o que é legal e o que realmente ultrapassa ali os limites do que seria pelo menos o mínimo viável para o uso das inteligências e da tecnologia.
Isso mesmo. Leandro, chegamos até o final da nossa entrevista. Eu gostaria de acrescentar alguma orientação que eu não tenha perguntado?
Olha, sim, novamente, né, a gente tem que ficar muito atento com relação a esses conteúdos que são gerados, né, tanto pelo candidato A, pelo candidato B, C ou D, porque vai entrar nesse debate. A gente sabe que tem sido muito polarizado nos últimos anos. Então, a IA se torna uma ferramenta, é indiscutível. Então, quem faz, novamente, né? Então, muito cuidado com o que você compartilha. Você, usuário, esqueça a questão do partido político e tudo mais. Então, fique atento ao que é o conteúdo legítimo. Né? Procure mais informações, mais fontes, né? Para que você evite problemas para você mesmo, para o seu perfil. Então, ficar... quando você ouve, recebe um áudio, recebe um vídeo, verifique em outras fontes também, em outros canais de comunicação, para ver se aquilo realmente está batendo, se aquilo é real. Então, antes de divulgar, não só agora a questão de eleição, mas qualquer outro conteúdo, sempre fique muito atento, né, para que você não seja mais um distribuidor da desinformação dentro desse meio.
Leandro, obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço.